Pessoal, boa noite. Prazer estar falando com vocês aqui hoje. Meu nome é Fabrício, sou recém-chegado à Microsoft, 2 dias. E o Hara chegou para mim e falou, meu, tem um negócio imperdível, a gente vai falar de Docker, de containers lá no Hyatt e estou aqui para falar com vocês. Prazer. Hara, obrigado. Elis, obrigado pelo convite. Sempre gosto de estar falando com o pessoal. Tivemos uma noção bem pesada sobre containers, né, rodando... Containers como conceito, rodando como Hyper-V, rodando como Docker também, né? Ele mostrou gerenciamento e tal. Eu quero olhar para esse assunto um pouquinho agora sobre a perspectiva de dev, né? Por que isso é legal para a gente também? Porque, a princípio, quando a gente olha para esse assunto, container, a gente já associa com máquina virtual, e se é máquina virtual, é coisa de infra, não quero me meter com isso, meu negócio é código e tudo mais, né? Então, olhar um pouquinho também por esse viés do dev, né? Por que isso é legal para a gente, né? Onde que a gente ganha, especialmente nesse contexto de DevOps e tudo mais, onde que a gente ganha trabalhando com containers, né? Daqui a pouquinho nós vamos ter uma palestra do Daniel também. Ele vai falar mais sobre DevOps, eu não vou focar tanto nisso. Quero mostrar um pouquinho da nossa ótica aqui de dev, por que isso é legal para a gente, ok? E depois, no final, a gente vai ter um happy hour, então a gente pode falar sobre alguma dúvida, alguma outra coisa que a gente possa falar aí, tá bom? Tenho 4 objetivos principais aqui. Primeiro, mostrar o Docker como uma opção interessante, tá? Hoje é a tecnologia que tem a maior curva de adoção, né? Então, o Windows Server já vai estar pronto para isso, o Azure já está pronto para isso, o Visual Studio já está pronto para isso, a partir da versão 2015. Então, a Microsoft está falando de uma forma muito... suave com Docker, né? E essa integração só tende a melhorar, né? Então, entender um pouquinho do Docker, por que é legal utilizar Docker para devs, né? E entender que o Docker está crescendo bastante e que é importante olhar para esse negócio e considerar isso como um adoption lá para o nosso dia a dia, tá? E mostrar que aqui é uma coisa que eu adoro falar sobre isso, o ASP.NET 5. Por que esse cara é, dentre toda a suite de desenvolvimento da Microsoft hoje, o cara que está mais pronto, que a gente chama lá internamente de container ready, né? Por que esse cara é tão pronto e tão bonito para isso, né? Então, vou falar um pouquinho dessas coisas aí, ok? Bom, conceito de container, não vou falar mais isso aqui, é chover no molhado, então eu vou mais para a parte que interessa, tá? O fato é o seguinte, pessoal, a web mudou completamente a forma como nós desenvolvemos aplicação, ou pelo menos como nós pensamos em aplicação, né? Então, se a gente pega aproximadamente lá nos anos 2000, a gente tinha um modelo monolítico de desenvolvimento, as aplicações todas acopladas, os módulos com uma forte dependência, a gente escrevia aplicações em web forms e era comum a gente ver uma view conectando direto no banco de dados, com aqueles códigos autogerados. Quem é dev aqui sabe do que eu estou falando, né? Ou seja, era uma aplicação monolítica, essa é a palavra mesmo. A gente tinha uma massa de dados e se a gente precisasse movimentar essa aplicação do host A para o host B, era um trabalho hercúleo, né? Felizmente, a web evoluiu bastante e a web mudou a forma como nós pensamos essas aplicações e as tecnologias evoluíram para que a gente possa escrever as aplicações de forma compartimentalizada, né? Então, é aí que o container faz tanto serviço, porque eu posso ter um host que vai rodar os meus serviços, o meu back-end, que vai dar dados, por exemplo, para as minhas apps mobile, mas eu não quero que esse mesmo serviço seja a base de consumo de uma outra aplicação, Windows Form, por exemplo. Eu quero que o serviço que forneça ali seja algo mais robusto, como um WCF, alguma coisa assim. Então, eu posso criar containers, soluções de host especificamente para aqueles serviços. Então, felizmente, nós temos um modelo mais desconexo de desenvolvimento e que garante, dentre outras coisas, performance, segurança, etc, etc, etc. Tá? E aí, a gente cai nesses modelos todos aí que a gente encontra no dia a dia, né? Então, por exemplo, hoje eu me preocupo, se eu estou trabalhando num portal de grande escala, vou dar o exemplo aqui do portal Minha Vida, que tá sempre um case bacana com a Microsoft aqui no Brasil, né? O portal Minha Vida recebe milhões de visitas diárias, né? Então, para ele, separar páginas estáticas, colocar em um CDN, por exemplo, de páginas dinâmicas, consumidas através de serviço e tudo mais, faz todo sentido. Então, faz todo sentido também espalhar as soluções em containers, né, em compartimentalização. Pensar nisso é muito importante. Especialmente quando eu falo de dev, teste, produção, escalabilidade. Eu tenho que fazer uma arquitetura dessas coisas todas. E isso é um ambiente extremamente complexo de se gerenciar. Certo ou errado? Né? Sempre aquela briga, me disponibiliza uma máquina virtual para testar. Aí você testa em cima da máquina virtual, faz o desenvolvimento em cima da máquina virtual, na hora de publicar no host para de funcionar, porque um serviço que rodava na máquina virtual não está na produção. Ou a versão daquilo que roda na produção é diferente do dev test, enfim. Tá? Então, o container ele se encaixa perfeitamente nesse contexto, porque ele permite justamente aquilo que o Hara falou no início da fala dele. Né? Eu pego a minha solução em movimento como um todo. E aí, ao invés de ficar gerenciando apenas código, né, ficar extraindo apenas métricas de código, eu posso passar a gerenciar, a ter um repositórios online, por exemplo, de containers. Né? E aí a gente passa a ter a mesma experiência da máquina de desenvolvimento para a máquina de homologue e depois para a máquina de produção. O Semedo vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Tá? Então, os containers eles são uma solução muito elegante para essa problemática toda que a gente tem hoje. E aí, se a gente extrapola isso para o conceito de nuvem pública, nuvem privada, né, isso faz mais sentido ainda, porque é muito comum nós encontrarmos aplicações híbridas. Eu tenho parte da minha aplicação rodando dentro da minha empresa, serviço, por exemplo, o Azure gerencia muito bem serviços REST, eu vou jogar meus serviços REST lá, e vou deixar com que essas coisas trabalhem sincronizadas. Enfim, tá? Container faz muito sentido por causa disso. Falando especificamente de Docker, né, dar alguns dados para vocês. Nos últimos 2 anos, o Docker cresceu 18.000%. Tá bom? Tá bom, né? Em 2015, a curva ela é absurdamente crescente. Tanto para o número de usuários que passaram a utilizar, quanto para o número de repositórios que estão disponíveis, baseados em Docker, quanto o número de pools, né, que você pode fazer para pegar as suas imagens. Todo aquele conceito que o Hara e que o Gustavo passaram aqui para vocês é válido aqui para Docker. Qual que é a diferença do Docker para o container do Windows Server? É uma tecnologia diferente para gestão, mas o Windows Server vai falar a língua do Docker na hora de gerir. Ele vai integrar essas coisas. Tá? Então, você está livre para criar os seus containers. Seja em cima de Windows, seja em cima de Docker, a coisa vai rolar de uma maneira muito suave. Certo? Em termos de adoção, Docker está na frente de todas as tecnologias de containerização que a gente tem. Está tá batendo aí a casa de 45%, 46%. Então, é de fato a ferramenta que as empresas mais simpatizaram e estão utilizando. Por N fatores, né? A gestão é simples, você consegue bastante material para estudar esse negócio. Então, é a solução. Tá? E aí o ponto, né, que é, vamos pensar agora em DevOps. Né? Então, felizmente, Hara, acabou aquela briguinha de devs com o pessoal de TI. Agora a DevOps integra tudo, cara. É uma harmonia, uma maravilha. É tudo bonito. Vantagens para a gente aqui. O código é único. Tá? Então, nesse contexto, a gente tem o ASP.NET muito legal também. Daqui a pouco eu vou falar disso. Tá? Mas eu escrevo um código e, de fato, eu rodo esse código em qualquer lugar. Cara, às vezes eu olho para isso e eu fico pensando que isso é um sonho. Assim. Certo, Dondinha? Porque imagina, né, isso é um sonho antigo dos devs. Poxa, eu escrevo um código, esse código vai rodar no Linux, ele vai rodar no Mac, ele vai rodar no Windows. E é muito legal estar na Microsoft justo nesse momento, cara, de transformação. Porque a gente vê o quanto a Microsoft hoje é aberta, literalmente, para essas coisas. Né? Então, se você vai lá no github.com/ASP.NET, você tem o código do ASP.NET lá. Se você vai lá no GitHub, você tem o código fonte do... Agora a Microsoft vai abrir até o código fonte do Chakra, que é a engine de JavaScript do Edge. Né? Cara, é incrível ver essas coisas acontecendo. E os caras preocupados realmente com fazer com uma aplicação ASP.NET rode no Linux, por exemplo. Né? E um container fornecendo isso dentro da solução de nuvem da Microsoft, que é o Azure, e também on-premises dentro do Windows Server. Enfim, é muito legal esse momento. Então, de fato, a gente agora vai ter um código único. Um código único para rodar em qualquer ambiente. Tá? Outra coisa, quem já está estudando aí alguma coisa de microserviços? quem já andou lendo, quem já andou... Ok, esse negócio, a gente sabe que isso aí está enveredando para ser o core das aplicações, das novas aplicações. Então, caramba, isso faz todo sentido num contexto de containers, né? Porque se eu estou falando em quebrar as minhas aplicações, se eu estou falando em pegar minha regra de negócio e compartimentalizar ela dentro da minha solução, por que não publicar essa compartimentalização dentro de um container, né? Então, ela favorece a estrutura de microserviços, que é o que está em estudo aí hoje em dia pela engenharia de software, ok? Vai simplificar demais o processo de dev test. O Semedo vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, certo? E aqui eu acho muito legal também, realismo no processo. A máquina que você está desenvolvendo, né, o seu ambiente de dev test, é o seu ambiente de produção, não é parecido, não é semelhante, é o ambiente. E eu vou mostrar o porquê que isso acontece num flow daqui a pouquinho aqui. Tá? Em termos de imagens, pessoal, você, o Hara falou aqui, o Gustavo também, que tudo parte de uma imagem em relação a um container. Você tem o Docker Hub, daqui a pouco eu ponho o site aí para vocês, para quem ainda não viu. Né? Você tem o Docker Hub que tem milhares lá de imagens para tudo que você imaginar, inclusive para a Aspinet 5. Né? E aí o Dockerfile, que é a base para esses camaradas serem gerados, essas imagens serem geradas, esse Dockerfile você vê a implementação dele no GitHub. Então, se você quiser criar uma variação daquilo que a Microsoft está entregando como imagem de container, você consegue criar a sua versão Dennis, por exemplo, do Aspinet 5. Isso é muito legal mesmo. Isso é um sonho antigo. Né? Enfim, tem todos os outros aspectos em relação à parte de infra, mas como o pessoal já tratou muito bem disso aqui na fala anterior, vou passar. Ok? Então, vamos lá. Esse slide, para mim, ele é perfeito porque ele exemplifica exatamente o ponto de ganho que nós temos aqui no processo de DevOps. Tá? Então, os devs eles vão lá, eles criam os seus códigos, né, e usam os seus containers na máquina para testar esse código que ele criou. Né? Então, eu vou aqui na minha máquina, daqui a pouco eu mostro para vocês. Eu crio minha aplicação Aspinet, trabalho nela, bonitinho e tal. Trabalho em cima de uma solução de container e aí eu quero publicar esse meu container, por exemplo, no Azure. Tá? Só que aí ele vai para o flow de desenvolvimento. Né? Quem trabalha com empresa de desenvolvimento, que tem um processo bem definido de desenvolvimento, sabe que existe um ciclo. Então, eu vou enviar agora não o código mais para a gestão do meu processo de ALM. Eu vou enviar quem para o processo? O meu container. Posso enviar o código também no source control lá do VSTS, perfeitamente, devo fazer isso e rodar os app insights para colher métricas de código, perfeitamente, mas eu tenho a possibilidade agora de incluir nesse flow a gestão dos containers de desenvolvimento. E aí é que é legal. Por quê? Essa gestão de container vem lá, a galera de IT Pro, através de uma ferramenta como a que o Gustavo mostrou, monitora, vê como que está a saúde desses containers, se é isso mesmo, se esses containers podem ir para a produção. Se puderem ir, vai para a etapa 2 e publica e isso entra em produção. Né? Se não tiver, o processo segue, isso volta para a equipe de desenvolvimento, o IT Pro lá que está administrando esse ambiente fala, meu, esse container ele ainda está lento, ele não está performático, talvez tenha que rever a aplicação, talvez tenha que rever a imagem desse container. Esse flow pode acontecer, e vai acontecer, e deve acontecer, antes disso ir para a nuvem, e antes disso ir para a sua produção, disponibilizar isso para o seu cliente final. Né? E tudo isso através de uma ferramenta super simples, super funcional, que agora é disponibilizada 100% como serviço, que é o VSTS, do qual o Semedo vai falar daqui a pouquinho. Cara, lindo, lindo. Certo ou errado? É de descer uma lágrima, né? Vamos lá. Bom, realidade nas mãos, isso aqui, cara, até destaquei aqui. Works on my machine. Cara, isso é lindo, né? Algumas coisas que a gente tem que pensar sempre quando a gente vai trabalhar com Docker, né, do ponto de vista de desenvolvimento, é... A gente está acostumado a, quando a gente dá um publish na nossa aplicação no ambiente de homolog, por exemplo, através de uma integração contínua lá, ou mesmo, eu sei que ninguém aqui faz isso. Eu sei que ninguém faz, mas eu vou citar um exemplo hipotético. De repente, abrir o FTP e mandar um arquivinho lá para a produção, assim. Eu sei que ninguém faz isso. É tudo via integração contínua, bonitinho. Mas, então, você está acostumado a atualizar a aplicação. Aquilo que é diferencial, você sobe. Certo ou errado? Aqui, com containers, vocês vão ver que a coisa é um pouquinho diferente, né? O que, que acontece aqui? Ao invés de eu mandar código novo, né? Ao invés de eu mandar apenas aquilo que é incremental, não, eu mato um ambiente, eu mato um container e substituo esse container por outro novo, né? E aí o meu container ele vai entrar inteiro lá. Então é importante ter essa noção, né? Porque no seu processo de deploy, no seu processo de containers lá do seu ALM, do seu DevOps, muda um pouquinho, né? Você não manda só aquilo que é incremental, você manda todo o container de novo, né? Então no website acontece isso, e usando CI/CD para Docker também vai acontecer. Ok? Bacana? Computacionalmente falando, né? Então a gente fala muito conceitualmente de Docker, mas computacionalmente falando, né? Então a gente tem que entender, eu gosto de entender que um container, do ponto de vista de desenvolvimento, é uma unidade de deploy. Pronto. Para o IT Pro é muito mais, é um ambiente super, tem VNet, tem IP. Meu, para mim que sou dev, é um ambiente que eu dou um publish naquele negócio, ele roda o meu serviço bem e eu falo, ó, agora publica isso aqui. Certo? Então, eu gosto de pensar que computacionalmente é isso. Tá? E aí, algumas características que são muito legais. 100% isolada, né, como o Hara já mencionou aqui anteriormente. Tá? Ele compartilha recursos do sistema operacional, ele é gerenciado pelo sistema operacional, mas ele tem o seu próprio ambiente, então, esse nível de isolamento, eles já falaram, você pode determinar se você quer que ele compartilhe, se você quer montar uma Inception, Hyper-V, dentro de Hyper-V, de Hyper-V, de Hyper-V, de Hyper-V, né, Hara? O Hara só olha. Outra coisa legal do ponto de vista de desenvolvimento, imagina que você tem, por exemplo, eu trabalhei num projeto uma vez, que eram várias soluções, né, vários projetos, e eles compartilhavam um core de DLLs, né? Então, isso faria todo sentido no contexto de containers, porque eu posso compartilhar camadas da minha aplicação entre os meus múltiplos containers. E eu consigo ter o isolamento dos serviços, dos módulos da minha aplicação em containers separados, né? Aliás, essa é uma grande vantagem dos containers em relação a máquinas virtuais tradicionais. Eu não consigo ter isso em VMs, né? Com containers eu consigo. Então, eu falo, meu, ó... Você vai rodar o seu ambiente, mas você vai compartilhar, você vai consumir coisas dessas DLLs aqui, por exemplo. E você consegue ter esse nível de integração, né? Que é muito bacana. Startup é extremamente rápido, na verdade, não tem startup, como o Hara falou, isso fica ligado, né, o tempo todo, então você não tem que fazer startup, por isso que é extremamente rápido para você disponibilizar em produção ou em homolog algum ambiente para o seu cliente. Tá? 100% portável, isso é verdade. É verdade mesmo, tá? Você pega seu ambiente de lá para cá e joga e está funcionando, certo? E no caso do Docker, eu não sei exatamente como isso vai funcionar no Windows Server, mas no caso do Docker, você tem que ter um arquivo de manifesto para que uma imagem possa ser criada, né? Esse arquivo de manifesto, o Docker chama de Dockerfile. Mas é um arquivo texto que você adiciona algumas diretivas, né? E aí ele vai, e a partir daquilo ali você compila esse Dockerfile, esse arquivo de manifesto, e ele gera, então, uma imagem para você com base naquilo que você precisa para o seu container. Simples, rápido, tudo gerenciável via linha de comando, ou através de uma consolezinha gráfica, que ainda está em beta, que o Docker está fazendo. É beta para Windows, mas eu acho que para Mac e para Linux ela já é estável. Tá? Você pode gerenciar visualmente também, assim como você tem lá o GitHub visual, você também tem um Dockerzinho visual para você fazer a gestão dos recursos. Ok? Só para mostrar um pouquinho a diferença entre máquinas virtuais e containers, né? Então, em máquinas virtuais nós temos a aplicação, as camadas próprias ali da aplicação, de bibliotecas e tudo mais, o sistema operacional, o hypervisor, o host e o servidor físico. Nos containers, nós temos a possibilidade, ó, como eu falei para vocês há pouco, de compartilhar bibliotecas entre containers. Né? E de forma totalmente isolada, porque nós temos uma Docker Engine de baixo ali, um carinha que olha, e ele entende, ele faz a gestão desse processo dos containers. Tá? Então, isso aqui é coisa linda de Deus. Certo? Extremamente aberto, então você pode trabalhar com isso com Java, você pode trabalhar isso com Eclipse, você pode trabalhar isso com VIM, tem uns malucos aí que gostam, entende? Então você está livre para escolher o seu ambiente operacional, a sua ferramenta de desenvolvimento preferida, tá? Entretanto, a gente sabe que existem opções muito interessantes em relação a ferramentas de desenvolvimento, né? Especialmente se a gente está falando de .NET, se a gente está falando de aplicações de universo Microsoft, nada bate Visual Studio. Mas os javeiros, os PHPzeiros e todo mundo é atendido por esse universo do Docker, certo? E a partir da versão 2016 do Windows Server, também vai ser atendido para container, né? Porque hoje esse pessoal só tem a opção de rodar isso em cima de Linux. Com o Windows Server 2016, nós vamos ter nativamente a possibilidade de construir containers Windows dentro do Windows Server. Coisa linda também. Okay? E aí você escolhe onde você quer colocar isso. Quero colocar isso numa nuvem pública, como Azure, por exemplo. Quero colocar isso on-premises dentro da minha empresa. Quero criar um modelo híbrido. Sei lá, vou colocar em algum outro service provider. E aí eu vou usar o Azure Stack, por exemplo, para gerenciar essas coisas todas. Não sei. Tá? Aí é o seu ambiente que vai dizer como isso vai funcionar. O que importa é que você tem a flexibilidade de montar a melhor arquitetura para o seu ambiente. Certo? Resumindo, pessoal, é isso. Né? Então, essa imagem ela é bem esclarecedora. Eu tenho as minhas máquinas em cima de um host container, né? Eu jogo esse host container para produção no ambiente que eu achar melhor, naquele que mais me convier. Tá? É isso. Ah, e um aspecto interessante, né? Até poderia... Eu posso pegar esse mesmo container que está lá no Azure, por exemplo, e trazer ele de volta para a minha máquina para retrabalhar, refazer alguma coisa, de repente atualizar alguma lib, atualizar alguma dependência, e volto isso para lá tranquilamente. Ok? ASP.NET 5. Estão com sono ou não? Agora vão acordar, né, meu? ASP.NET, agora a coisa pega. ASP.NET 5 foi anunciado agora em fevereiro, a versão RC. Né? Então, a partir de agora, você já pode pedir suporte da Microsoft para aplicações construídas em cima de ASP.NET 5. Tá? Quem já estudou ASP.NET 5 aí, quem já está por dentro do que está rolando, quem tem uma vaga ideia... Uma vaga ideia, ok, bacana. É isso mesmo, é muito novo esse negócio. E o nosso papel aqui é esse, né, Rarinha? Mostrar as novidades. Então, o que a gente está vendo, né, nesse ASP.NET? Há pouco eu falei que o universo web ele mudou a forma com que nós escrevemos as apps. Então, a Microsoft precisou mudar a forma com que o ASP.NET foi feito. E ela fez isso. Ela deu um File New Project. Simples assim. Tá? Só que aí ela pensou nesse modelo novo já. Então, assim, eu consigo hoje escrever uma aplicação ASP.NET totalmente independente de ambiente, por isso que ela é legal para Docker, para containers, independente, tá? E que me possibilita, na verdade, não é essa palavra. O ASP.NET 5 te obriga a fazer um código melhor. Te obriga. Né? Por quê? Por quê? Primeiro que você não consegue fazer nada sem injeção de dependências. Né? Então, se você tem que usar injeção de dependência, você tem que desacoplar. Meu, você vai ter que usar interface nos seus projetos ASP.NET. E não é interface gráfica, é interface, né, da orientação a objetos. Isso vai deixar o seu código mais rápido, mais desacoplado, vai ser mais fácil de testar. Né? Então, ela precisou mudar. Precisou mudar. Né? Porque o WebForms e o MVC tradicional colavam a sua aplicação no IIS. Né? E não necessariamente isso tem que acontecer. Por que você tem que ter, sei lá, um core de serviços rodando dentro do IIS? Ah, mas o IIS é ruim? Não, não é. O IIS é ótimo. E, de verdade, é o container web que roda mais rápido, é mais performático dentre todos. Isso tem testes que comprovam, tá, essa eficiência. Mas o ponto é, por que eu preciso dar um in-using no system.web se eu só quero criar uma camadinha de serviço para disponibilizar dados para uma app de celular, por exemplo? Faz muito mais sentido eu criar um container de Docker, rodar isso em cima de uma maquininha lá no Azure, e esse cara só me dá esses dados. Né? Eu não preciso colocar um IIS, criar um ambiente super pesado para rodar uma camada tão pequena. Então, esse ASP.NET novo ele foi pensado para isso. Tá? Então, você tem independência de ambiente, baixo acoplamento, a injeção de dependência nativa, tá? E o modelo de desenvolvimento MVC, que agora é o único, né? Dentro da suite, é obrigatório e ele é nativo. Então, você vai criar uma API, é o mesmo controlador que você usa para o seu back-end tradicional. Então, ele te obriga a fazer um código melhor. Certo? Escreva aplicações web com C Sharp no sistema operacional de sua preferência, usando o framework MVC, Web API, o que você quiser. Ok? Não falei nada. Algumas mudanças. .NET Native, já viram alguma coisa sobre isso? Isso é muito bacana, por quê? Meu, se você conhece o seu ambiente, se o seu ambiente é controlado, né, você pode fazer com que o seu código ASP.NET ele não passe pelo processo ali de pseudocompilação, que é a geração de intermediate language. Você pode fazer com que ele já gere código objeto direto. Mas isso é só recomendável para quem sabe o que está fazendo, né, conhece o ambiente, porque se você migrar de uma coisa para outra, pode acontecer de dar problema. Né? Porque aqui vai ser uma compilação nativa, usando o Roslyn. Né? Então, ele é System.web DLL free. Eu não dependo mais dessa DLL, portanto, eu estou livre para criar para qualquer sistema operacional. Tá? Você pode escolher o .NET Full. Então, é aqui que está o negócio do container que eu falei para vocês. Você pode usar todo o poder do .NET, se a sua aplicação pedir isso. Ou não, meu. Eu só quero o .NET Core, que é o suprassumo do .NET, para rodar a minha aplicação. Eu não preciso de ter toda aquela argumentária do .NET para rodar. E aí você vai montando o seu core e vai montando o seu container e aí a sua aplicação roda lá dentro. Rapidinha, leve e tudo mais. Compilação on the fly. Isso é super legal. Então, lembra quando você criava uma aplicação lá ASP.NET, aí você estopava o Visual Studio, alterava lá o back-end, subia de novo a aplicação. Isso acabou, tá? Mexeu no seu código on the fly, por conta do Roslyn, que é o novo compilador do C Sharp, né, você tem liberdade para alterar alguma coisa no back-end, dou um F5 no meu navegador e ele já atualiza a mudança que você fez. Tá? Isso é muito legal. Totalmente otimizada a CLR, né, a máquina virtual do ASP.NET, do .NET, na verdade, como um todo, foi repensada. Tá? E você tem hoje um ambiente chamado DNX, que é basicamente um novo ambiente de execução, uma nova versão da CLR para rodar o seu código mais rápido. Certo? Multiplataforma, já falei. Você pode criar agora um negócio chamado self-host para hospedar a sua aplicação web. Então, você pode ter um container que roda só lá as suas APIs, sem o IIS. Tá? Por quê? Graças a um carinha chamado Owen, que especifica, ele gerou uma especificação para que o ASP.NET funcione através de um flow de pipeline de serviços que independe do IIS. Então, a própria máquina ela é um auto-executor da aplicação ASP.NET. Isso é muito cool. Né? Linux e Mac, nesses dois ambientes, a Microsoft trabalha em cima do Mono para entregar o ASP.NET. Tá? Então, funciona super bem. Inclusive, o exemplo que eu vou mostrar para vocês é de uma aplicação ASP.NET feita em Windows, usando o Visual Studio, e eu vou publicar essa aplicação no Ubuntu, lá no Azure, né, num container em cima de Ubuntu, rodando no Azure, e vocês vão ver que isso funciona perfeitamente bem. Tá? Enfim, tudo isso aqui eu já falei, pronto para nuvem, código aberto disponível no GitHub. Então, se você quiser entrar lá, meu, e sugerir coisas para o código, para o core do ASP.NET, você pode. Tá? Você dá um watch lá no repositório, faz os seus pull requests e be happy. Né? E projetado para containers. Ele foi feito pensando já nisso. Né? Isso que é legal. Então, na stack nova do .NET, é assim que nós temos a configuração. O ASP.NET está em cima da Core CLR agora, que é o DNX lá que eu falei para vocês. Né? Continua suportando ainda. O .NET continua suportando as versões 4 e 5. Melhor, a versão 4, né? 4 e 4.5. Continua suportando ainda Web Forms, o ASP.NET MVC 5, né, continua funcionando normalmente, com suporte, mas agora tem uma nova proposta aqui, que é baseada em .NET Core. Tá? Ok? Então vamos lá. Vamos ver alguma coisa mais prática aí. Senão a galera vai falar, esse cara está falando, essas coisas não funcionam. Bom, Visual Studio 2015, quem já baixou? Agora não tem mais desculpa, hein, galera? Visual Studio é de grátis. Até 5 usuários. Por favor. Senão o Daniel Semedo vai jogar uma pedra em vocês aí. Meu, tem que comprar o Visual Studio se a empresa é grande. Certo? Mas para você fazer testes, para você brincar com as tecnologias, você tem o Visual Studio Community, que você pode utilizar gratuitamente até 5 usuários. Certo? Seria equivalente à versão Professional do Visual Studio 2013. Tá? Em termos de features, seria equivalente a isso. Porque agora não tem mais essa versão Professional. É a Enterprise... Professional Enterprise, é isso aí. Então, o Visual Studio Community é equivalente à versão Professional. Ok? Bom, eu estou com o meu Visual Studio 2015 aqui. Deixa eu... Deixa eu aumentar essa imagem aqui. Essa é a nova estrutura de projeto, tá? Do ASP.NET 5. Então, só comentando... Opa! Não? Ah, aqui. Ok. Meu eixo estava invertido ali. Só tem que subir um pouquinho. Ok? Essa é a nova estrutura de projeto, tá, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que é o seguinte. Lembra do webconfig? Adiós. Né? Você não tem mais webconfig, tá? Tudo está dentro de um arquivo chamado... Caramba, está cortando ali. Deixa eu diminuir um pouco. Não? Eu não consigo vê-lo. Ah, ok. Beleza. Então, a gente tem um arquivinho agora, chama project.json. Todas as dependências do seu projeto vão ser amarradas nesse arquivo. Tá? E aí, em tempo de execução, né, conforme você vai mexendo nas dependências desse arquivo, automaticamente ele vai buscando e vai atualizando o seu projeto. Tá? Muito mais eficiente. Né? O modelo MVC vocês podem ver presentes aqui. Ó, você continua tendo lá as convençõezinhas do MVC. Entretanto, você não é obrigado a seguir isso. É uma convenção. Tá? O que importa é você respeitar o modelo MVC de desenvolvimento. Tá? Você tem aqui dentro o wwwroot. Basicamente, esse containerzinho aqui é onde você guarda os seus arquivos estáticos, CSS, JavaScript. E esses carinhas são gerenciados por um carinha chamado Gulp, por um outro carinha chamado Bauer, que quem desenvolve para a web conhece esses caras muito bem, tá? Que são uns automatizadores... De arquivos estáticos em tempo de execução. Então, ele vai lá, gera os bundles, ele torna a sua aplicação mais dinâmica no momento de execução dela. Ok? Todas as referências são mantidas aqui dentro, só que agora tudo através de arquivos JSON, que JSON é a linguagem universal da web hoje em dia. Né? Bem mais que os XMLs, bem mais que outras tecnologias. Tá? Deixa eu voltar aqui. Windows menos. Vocês estão vendo a minha tela inteira aí, né? Não? Está cortando? Ah, eu estou com a tela estendida? Ah, muito bom, hein? Deixa eu duplicar aqui. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu duplicar ela. Aram. Não. Poxa vida. Ah, extend. Eita. Aê. Ok agora, meu? Pronto. Então, vamos lá. Basicamente, pessoal, vou rodar minha aplicação aqui localmente. Olha só, o Visual Studio te deixa escolher onde você quer rodar essa aplicação. Quer rodar no ES? Quer rodar via self-host? Tá? Ele te dá todo o suporte para desenvolvimento web que você precisa. Tá? Mas não é uma obrigação. Se você quiser instalar o Sublime Text aqui e codificar em cima de Sublime, normal, vai funcionar normal. Tá? Então, essa é uma aplicação super simples que faz uma consulta de médicos e tal, faz um cadastrinho lá e tudo mais. o objetivo não é nem perder muito tempo com isso. Tá? Então, você vem aqui em cidades, por exemplo. Ele traz lá, você pode cadastrar uma cidade nova, enfim. Tá? Isso aqui é feito em cima de Entity Framework 7, que também é uma novidade. Tá? Que está, hoje em dia, o Entity Framework está debaixo da aba do time de ASP.NET, debaixo do guarda-chuva de ASP.NET. Então, você tem o mesmo ritmo de atualizações para o Entity Framework. Né? O ASP.NET vai ser muito mais rápido a partir de agora. Eu arrisco a dizer que nós teremos builds do ASP.NET, assim, releases do ASP.NET semanais a partir de agora. Porque agora, como o time não depende mais do time de Windows para liberar uma versão que seja compatível com o ES, os caras estão livres para lançar as coisas mais rapidamente. Então, nós vamos ter coisas novas assim, quase que semanalmente. Para quem gosta de testar, para quem é early adopter, é só ficar olhando lá o repositório no GitHub que a coisa vai acontecer de uma maneira suave. Mas, enfim, aqui o que eu fiz basicamente? Eu entrei aqui, criei uma nova aplicação web, vou fazer o processo com vocês. Tá? Visual Studio, deixa eu estopar essa aplicação. Basicamente, o que eu fiz? File, New Project. Criei um novo projeto ASP.NET. Olha só, é um projeto ASP.NET, certo? Interessa o que você vai fazer, é um projeto ASP.NET. Aqui dentro, sim. Então, ele pergunta para você, você quer trabalhar com o template da versão 4.5 ou você quer trabalhar com o template da versão 5 já? Tá? Então, se você quiser trabalhar com a versão 5, ele te dá três opções. Você pode criar só um serviço isolado, um serviço REST. Você pode partir de alguma aplicação já existente, de um modelo já existente, foi o que eu fiz anteriormente. E você pode pegar um modelo completamente vazio para ir estruturando a sua aplicação. É aquele conceito lá do One ASP.NET. Né? Então, você pega, eu vou pegar aqui, por exemplo, esse daqui, vou mudar a autenticação aqui, vou dizer que eu não quero autenticação, nenhum service provider de autenticação. Poderia já marcar isso para publicar na nuvem, não quero fazer isso nesse momento, vou dar um OK. OK, ele te traz aqui a estrutura então, da aplicação, que já está pronta. Tá? E a partir daqui, ele te mostra, ó, isso é uma coisa legal, ele está fazendo restore dos pacotes. Tá? Então, uma aplicação web, na medida que você vai trabalhando, lembra que eu comentei? Agora, ele vai fazendo restore dos pacotes em tempo real. Então, ele já me libera a Solution Explorer para mim trabalhar com os meus arquivos, o Visual Studio. Né? Ele já me libera, ó, pode começar a trabalhar. Eu estou fazendo restore aqui dos pacotes. É evidente que se você mandar dar um run lá, essa aplicação provavelmente vai quebrar, porque ele ainda está baixando os pacotes. E de onde ele baixa isso? Nugget. E não é o Nugget do frango, hein? É o Nugget repositório. Tá? De códigos que a Microsoft agora abraçou e tornou isso oficial. Né? E ele vai baixando isso e no momento que tudo estiver pronto, ele te notifica. Ó, ok, terminei de baixar os pacotes. Aí a velocidade com que isso vai acontecer depende da sua internet, enfim. Por isso mesmo, eu já trouxe uma aplicação pronta. Tá? E como o nosso assunto aqui é container, né, eu vou então publicar aquela minha aplicação ASP.NET, que eu já trouxe prontinho aqui. Só que eu não vou publicar localmente, porque eles já mostraram container local. Eu vou fazer isso acontecer no Azure. Tá? E aí eu quero mostrar para vocês uma ferramenta super legal que o Docker, em parceria com a Microsoft, desenvolveram um complemento para Visual Studio. Não sei quantos de vocês já chegaram a ver, mas é uma ferramenta que te permite, de uma forma muito simples, pegar essa sua aplicação e mover para um container na nuvem, com a imagem que você quiser lá dentro. Tá bom? Então, eu vou pegar e vou abrir aqui para mim, aplicação. Eu tenho dificuldades com trackpads, viu? Não, não é isso não. Olha lá, estou falando, é sério isso. Open Project Solution. Cadê meu médico? Cadê meu médico? Está aqui. Abriu? Abriu, está aqui. Então, pessoal, Terminei, vamos imaginar que eu quisesse já colocar minha aplicação para rodar num container e eu queria fazer o meu lab test no Azure para que essa aplicação, para testar essa aplicação rodando já no ambiente muito próximo ao ambiente de produção. Tá? Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, Publish. A ferramenta ao qual eu me refiro é essa ferramenta aqui, ó, Docker Containers. Tá? Quem que é esse cara? Esse cara está disponível aqui, ó, nessa URL. Tá? Visual Studio 2015 Tools for Docker. Tá? Você instala esse cara, reinicia o seu Visual Studio e ela já vai aparecer ali para você como uma opção naquela abinha de Publish. Okay? Esse cara vai te fazer todo o processo, ele vai tornar transparente, né, toda aquela complexidade que você tem de, via linha de código, criar portas lá no Azure, liberar, fazer as subnets, que você teria que fazer esse trampo lá todinho, né? Você não, né? Provavelmente o cara da infra. Mas como você quer ter independência dele para testar os seus ambientes, então você usa uma ferramenta como essa para que você não perca tempo e para que você gaste mais tempo desenvolvendo a sua... Opa, acho que está indo a bateria aqui. Mas ok, vamos lá. Então vou selecionar aqui Docker Containers. Ele vai pedir para adicionar a sua subscription do Azure. Tá? Espera ele carregar aqui. Se você não tiver uma assinatura, você pode criar uma nova. Tá? Se você tiver já uma máquina virtual que você usa como host para Dockers, para containers Dockers, você pode selecionar aqui. Se não, você pode criar um novo. Tá? Se você clicar em novo, ele vai te pedir todas as informações. Então, eu vou selecionar aqui. Eu tenho várias assinaturas na minha... Então, eu vou pegar aqui o meu Visual Studio, por exemplo. Onde eu quero criar isso? Poderia ser no Brasil, por exemplo. Tá? Qual seria o DNS? Demo, Roadshow, São Paulo. Qual é a imagem que eu vou subir? Então, no Azure hoje, você tem essas imagens lá disponíveis, tá? Para seu host da sua máquina. Não é de container. Não vamos fazer a confusão aqui. O container, você pode baixar qualquer imagem e montar a sua. Essas imagens aqui são das máquinas virtuais que serão o host dos containers, ok? Então, eu vou selecionar aqui um Ubuntu qualquer, por exemplo, o tamanho da minha máquina, né, de acordo com o data center que ela está disponível. Então, sei lá, poderia selecionar aqui um A1. Username, senha, e você manda publicar. Como eu já tenho um ambiente criado, eu vou simplesmente selecionar um host, que é esse host aqui, Demo Aspinet 5. Vocês estão conseguindo ver aí de boa? Tá? Então, a janela fechou. Vou selecionar uma máquina virtual, que já é um host container, e aí eu vou mandar publicar essa aplicação em cima dela. Tá? Dá um OK. Aqui ele já traz para mim o endereço do servidor onde esse deploy vai ser feito. Tá? Ele já me mostra. Se eu quiser ver algumas informações mais avançadas, ele traz até algumas diretivas de publicação out. As opções de... Eu posso especificar, inclusive, parâmetros para que ele rode quando ele for criar esse container lá no Azure para mim. Tá? Enfim, ele me dá todas as informações aqui. Ele me fala onde está o Dockerfile que ele está usando para publicar isso. Ok? Eu vou dar um Validate Connection. Ele vai testar, foi lá no Azure, viu que esse container está apto para receber esse... que esse Docker Host está pronto para receber esse container. Tá? Next, ele vai me falar aqui, então, que ele está publicando nesse ambiente. Eu vou dar um publish. Todo o processo você pode acompanhar aqui pela output do Visual Studio. Ok? Então, ele vai fazer todo o processo. Tá? Então, ele vai criar as portas, vai liberar as portas. Certo, Semedo? Vai criar a comunicação entre... o container e a máquina virtual que está hospedando esse container, e vai pegar a aplicação e vai mover para lá. O legal aqui é que ele vai te dando toda a interação que ele está tendo com o Docker. Então, ele está te mostrando aqui, ó, estou criando agora o ambiente X, estou fazendo agora o put dos dados para lá. Né? Então, você vai acompanhando e você vai entendendo o que está rolando por trás. Ele, inclusive, separa em etapas. Ó, etapa 1, estou fazendo tal coisa. Etapa 2, estou fazendo tal coisa. Etapa 3, estou indo lá no hub de imagens do Docker e estou baixando aquela imagem que você pediu para mim hostear essa aplicação. Enfim, vai fazendo todas as interações para que você acompanhe. Está enviando os conteúdos, ó, te dando os tamanhos de cada arquivo. Em alguns instantes, nós vamos ter essa aplicação ASP.NET rodando no nosso Docker em cima de Ubuntu, uma aplicação ASP.NET, rodando em cima de Ubuntu, aquilo que eu falei para vocês. Então, o ASP.NET 5, ele é portável mesmo, não é aquela historinha lá de algumas outras linguagens que funcionam em todo lugar, mas você precisa ter uma JVM instalada. Desculpa, acabei falando quem é. É de fato aqui. Tá? Então, a gente está pegando um negócio as is e levando para outro ambiente operacional e isso está funcionando. Show de bola. Certo? Ok, olha lá. Step 2, está fazendo alguma outra coisa. Então, ele vai te falando. E daqui a pouquinho nós vamos ter isso rodando já em produção. Certo? Enquanto ele roda aí, deixa eu mostrar alguns links interessantes para vocês consultarem. Tá? Primeiro, se você quiser saber mais sobre Docker, esse é o site, docker.com. Tá? Aqui você tem esse Get Started aqui. Ó. É super legal para quem nunca mexeu com isso e quer começar a adquirir os conhecimentos relativos a Docker. Então, cara... A internet caiu? Enfim. Você pode ter todo o conhecimento que você precisa aqui, tá? Pelo menos para iniciar. Aqui é um negócio muito legal chamado Docker Hub. Então, aqui você pode procurar imagens. São mais de 500 mil imagens, se eu não estou enganado, já disponíveis aqui. Você pode procurar, baixar. E como você baixa isso, cara? Você dá um Docker pull, o nome da imagem que você quer. Se ele não encontra localmente na sua máquina, ele vai lá no hub do Docker, baixa essa imagem e a partir dela você evolui ou simplesmente publica lá no seu container. Tá? Então vale a pena dar uma olhada aqui. Você cria uma conta gratuita e você pode inclusive, poxa, criei uma imagem legal aqui, sei lá, para Dynamics, para rodar Dynamics. Então você pega essa imagem e se você quiser, você pode disponibilizar ela para compartilhar com outras pessoas, enfim. Tá? Vale muito a pena. Aqui é o tutorial que eu falei para vocês, ó. Então você tem todos os passos aqui, ele vai te mostrando bem nível 100 mesmo, assim, como você, o que você tem que fazer para publicar. Tá? Opa, e aqui, a aplicação subiu? Ah, a aplicação subiu. Ó. Ok, deu sucesso no processo. Então está aqui a minha aplicação de médicos, tá? Rodando em cima do Azure. Tá? Num container Linux, ó. Ó o endereço aqui. Ó. Certo? Está aqui rodando em cima do Linux, em cima desse data center lá nos Estados Unidos. Tá? Ele está pegando esse container e dentro desse container, se você for lá no portal do Azure, você vai ver que tem N, dentro desse Docker host, existem N containers lá dentro. Tá? Ah, Fabrício, quantos containers eu consigo colocar em cima de um servidor? Meu, depende. Né? Depende da aplicação. Depende do sistema operacional, depende da capacidade da máquina que você provisionou, depende de N fatores. É uma questão de analisar o ambiente, assim, com ferramentas como a que o Gustavo mostrou, é que vai te dizer quantos containers é o ideal você colocar num host. Tá? Isso depende muito desses fatores que eu falei para você. Mas o fato é, pessoal, nós estamos falando aqui hoje, nesse evento, que, puxa, eu acho fantástico ter um evento com essa temática, de coisas palpáveis, não é de coisas que estão por vir, são de coisas que já estão aí para você trabalhar. E nós estamos falando de interoperabilidade na prática. Né? É de pegar uma aplicação e de levar ela para Linux, para Mac, para Windows. É de pegar o Windows Server e falar para o Windows Server, olha, agora você pega esse comando do Docker, que eu quero que você responda no comando do Docker. Ele vai responder mesmo sendo um container em cima de Hyper-V. São coisas que há alguns anos eram inimagináveis e que hoje estão aí, certo? Hoje, nesse mesmo momento, a gente está tendo um evento lá na Microsoft sobre Java, um meetup. E esse assunto de containers também rodando Java em cima do Azure está sendo abordado. Especificamente sobre Azure, tem coisas muito legais vindo por aí em relação a containers. Tá? Hoje o que nós conhecemos basicamente é, subo máquina virtual e coloco a aplicação para rodar na máquina virtual. Tá? Tem coisas vindo muito legais aí para Azure também como serviço, enfim. Okay? Então agora eu vou passar os próximos momentos para o Daniel. E o Daniel vai falar um pouquinho desse contexto de desenvolvimento, mas voltado agora para o processo, para o ciclo de desenvolvimento como um todo. Obrigado, pessoal. Valeu. Consegue?